Concedo a palavra ao ilustre senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Senador Mozarredo Cavalcante, eu aproveito essa sexta-feira pela manhã para fazer aqui alguns registros a pedido de entidades, a pedido de movimentos sociais.
Você.
Sobre um tema, sobre temas que eu tenho tratado no longo da minha caminhada, que é o combate a todo tipo de preconceitos e a defesa permanente dos interesses dos trabalhadores do campo e da cidade, e naturalmente dos aposentados e pensionistas. Senhor presidente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, completa 50 anos, agora em 22 de dezembro, exatamente daqui a 30 dias. A solenidade da festa aconteceu ontem, 21 de novembro. A CONTAG, entidade histórica, pois foi lá que nós reunimos diversas vezes durante a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar todo o artigo da Ordem Social, que vai ali do artigo 6º ao 12º da nossa Constituição. Lá foi o grande QG dos constituintes, liderados também, naturalmente, pelo DIAP, pelo DIESE, pelas confederações e centrais sindicais, e aqui o destaque para a CONTAG. A CONTAG possui 27 federações e mais de 4 mil sindicatos no país. 4 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, filiados. Ela luta pelo direito de milhões de homens e mulheres do campo e da floresta, que são agricultores familiares, acampados, assentados pela luta pela reforma agrária, pelos assalariados rurais, meieiros, comodatários, extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais e ribeirinhos. A CONTAG integrou a vanguarda da luta contra a ditadura militar. Foi fundamental pela volta da democracia no Brasil, reivindicando uma ampla e restrita anistia política, eleições diretas, e falava eu antes, foi fundamental até mesmo na convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Durante a Constituição de 88, eu estava lá, eu fui constituinte, Vossa Excelência também, senador Mozarildo, a CONTAG participou das discussões que envolviam os direitos de toda a nossa gente, do campo e da cidade. Uma das vitórias foi a inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na Previdência Social, garantindo, inclusive, aquele direito de um salário mínimo. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, meus cumprimentos, meus parabéns, em nome do Senado Federal, em nome dos trabalhadores do campo e da cidade, a essa entidade, a CONTAG, pelos seus 50 anos de luta, 50 anos de vida, nesta caminhada em defesa da nossa gente. Vida longa à CONTAG, vida longa aos trabalhadores do campo que ela tão bem representa. Senhor presidente, na mesma linha, quero também fazer um pronunciamento sobre a garantia dos direitos previdenciários na agricultura familiar. No mês de agosto deste ano, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, capital do meu estado, o Rio Grande do Sul, tivemos mais uma edição importantíssima, a 34ª da Expo Inter. A abertura desse importante e tradicional evento agrário coube à presidenta Dilma Rousseff, que destacou no seu pronunciamento a importância da exposição e seus números expressivos. As vendas ultrapassaram 850 milhões de reais e o público alcançou cerca de 560 mil pessoas. Evidentemente, os resultados positivos alcançados se devem a vários atores: o governo estadual, os produtores rurais, tanto os grandes como os pequenos, a agricultura familiar e a participação eu diria, do povo gaúcho, num evento que já é um evento internacional. Com efeito, a presidência destacou a capacidade rural do Rio Grande do Sul, sublinhando, o que eu abro aspas, palavra da presidenta, a cadeia de sucesso a que nós chegamos, é fruto de trabalho, esforço e garra. Chegamos aqui graças também às políticas do governo federal, que se tornaram cada vez mais consistentes e fortalecidas. Palavra da presidenta. E quero ilustrar com uma dessas políticas. Ainda na Expo Inter 2013, recebemos uma importante informação provinda do Ministério da Previdência Social e do Ministro do Desenvolvimento Agrário. Em fórum específico, o ministro Pepe Vargas falou sobre a garantia dos direitos previdenciários para a agricultura familiar, destacando que, além de se tratar fator de justiça social, esses direitos também são importantes para fortalecer a economia das regiões onde residem e trabalham os segurados. Na opinião do ministro, abro aspas, se juntarmos os recursos que a Previdência repassa com os recursos do crédito para a agricultura familiar, nós vamos ver o quanto isso movimenta a economia local e o quanto isso tem em potencial de geração de emprego e renda no comércio, na indústria e setor de serviços. As palavras do ministro Pepe Vargas encontram amparo na literatura acadêmica especializada sobre diversos ângulos que, ora, destacam os impactos econômicos. Ora, as melhorias da ordem social, convergindo sempre para destacar os efeitos benéficos do pagamento de benefícios rurais a esses trabalhadores, são importantes para todos, para o nosso país. No Rio Grande, são mais de 600 mil trabalhadores rurais amparados. No Brasil, o número ultrapassa a casa de 7 milhões, alavancados a partir do governo Lula e governo Dilma. Todo esse imenso universo aguardava com ansiedade boas notícias por parte do governo brasileiro. E mais uma vez, elas vieram. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Dr. Mauro, afirmou na mesma Expo Inter que o trabalhador rural terá os direitos previdenciários reconhecidos automaticamente, da mesma maneira que hoje se faz com os trabalhadores urbanos, dispensando-os assim da penosa tarefa de apresentar vários e vários documentos ao INSS na hora de requerer o seu benefício. Para tanto, as informações laborais necessárias à concessão do benefício estarão registradas em um cadastro nacional de informação social de recorte rural. Trata-se de uma grande conquista, uma medida de caráter isonômico, capaz de igualar os trabalhadores do campo e da cidade, como manda a própria Constituição. Estamos todos de parabéns. A conquista e o aperfeiçoamento dos direitos previdenciários é uma velha bandeira que empunhamos há anos e anos aqui nessa casa com muito orgulho e que vemos agora se tornar realidade. Semeamos, estamos hoje colhendo os frutos. Meus cumprimentos, especialmente ao ministro Garibaldi, nosso colega aqui do Senado há tantos anos, que tem demonstrado muito carinho pelas causas das famílias rurais brasileiras. Cumprimento também o ministro Pepe Vargas, ele, gaúcho, lá da minha cidade, Caxias do Sul, que conhece bem a realidade do homem e da mulher do campo. Finalizo, senhor presidente, com as palavras de Elton Weber, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Ele, após destacar que a garantia dos direitos previdenciários é uma das políticas que contribuem para manter os homens e mulheres trabalhando no campo, afirma com propriedade que, sem essas políticas públicas, nós teríamos muitos mais e muitos mais problemas na questão da sucessão rural. A Previdência Social Rural é uma forma de cidadania. Senhor presidente, na mesma linha ainda, falando sobre a agricultura familiar, quero falar agora sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Já que o assunto é agricultura familiar, quero lembrar que a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O Ano Internacional da Agricultura Familiar visa destacar o perfil da agricultura familiar e dos pequenos agricultores, focalizando a atenção mundial em seu importante papel no alívio da fome e pobreza, provisão de segurança alimentar e nutrição, melhora dos meios de subsistência, gestão dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e obtenção do desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais. O objetivo é reposicionar a agricultura familiar no centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais nas agendas nacionais, identificando lacunas e oportunidades para promover uma mudança rumo a um desenvolvimento mais equitativo e equilibrado. Em 2014, haverá uma ampla discussão e cooperação no âmbito nacional, regional e global, para aumentar a conscientização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam e ajudar a identificar maneiras eficientes de apoiar os agricultores familiares. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura foi convidada a facilitar sua implementação em colaboração com governos, instituições internacionais de desenvolvimento, organizações de agricultores e outras organizações relevantes do sistema das Nações Unidas, bem como organizações não governamentais relevantes. Mas, afinal, por que se fala tanto em agricultura familiar? Conforme a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, aliás, seu presidente é o brasileiro José Graziano da Silva, meu companheiro histórico. A agricultura familiar inclui, senhor presidente, todas as atividades agrícolas da base familiar e está ligada a diversas áreas do desenvolvimento rural. A agricultura familiar consiste em um meio de organização das produções agrícola, florestal, pesqueira, pastoril, agrícola, que são gerenciadas e operadas por uma família e predominantemente dependente de mão de obra familiar, tanto de mulheres quanto de homens. Tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, a agricultura familiar é a forma predominante de agricultura no setor de produção de alimentos. Em nível nacional, existe uma série de fatores que são fundamentais para o bom desenvolvimento da nossa querida agricultura familiar, tais como condições agroecológicas e as características territoriais, ambiente político, acesso aos mercados, acesso à terra e aos recursos naturais, acesso à tecnologia e serviço de extensão, acesso ao financiamento, condições demográficas, econômicas e socioculturais, disponibilidade de educação especializada, entre outros. A agricultura familiar tem um importante papel socioeconômico, ambiental e cultural, com certeza absoluta. Mas, afinal, a agricultura familiar tem um viés com os pequenos agricultores que estão diretamente vinculados à segurança alimentar mundial. A agricultura familiar preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada e salvaguardar o agrobiodiversidade. E salvaguarda a agrobiodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. A agricultura familiar representa uma oportunidade para impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com políticas específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades. Senhor presidente, há quatro objetivos-chave no Ano Internacional da Agricultura Familiar: apoiar a formulação de políticas agrícolas, ambientais e sociais que promovam a agricultura familiar sustentável; aumentar o conhecimento, a comunicação e a conscientização pública; obter um melhor entendimento das necessidades, potencial e restrições da agricultura familiar e assegurar apoio técnico; criar sinergias para a sua sustentabilidade. Senhor presidente, o Ano Internacional da Agricultura Familiar irá se concentrar em três linhas globais, senador Mozarildo. Em três linhas globais de atuação, que serão implementadas no contexto dos processos e acordos nacionais, em colaboração com os principais parceiros: promoção do diálogo sobre processos de tomada de decisão em políticas públicas; identificação, documentação e compartilhamento de lições aprendidas e de experiências bem-sucedidas de políticas pró-agricultura familiar existentes no âmbito nacional e a nível global, para, assim, capitalizar conhecimentos relevantes sobre esse tema tão importante que aqui eu destinei grande parte do meu pronunciamento à agricultura familiar. Comunicação, promoção e divulgação. Senhor presidente, pela importância desse tema, creio que essa casa, o Senado Federal, poderá realizar em 2014, e eu entrei já com esse requerimento, uma sessão especial sobre 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Faremos essa sessão em parceria com o governo federal e, inclusive, entidades a nível internacional.